Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Dos versículos de número 3 até o versículo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo de número 3 até o versículo de número 5. Palavra de Deus para o nosso coração. Nos diz então a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e bendito Pai, Deus maravilhoso, aqui nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, a rogar, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, a pedir, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos faça entender, crer e guardar no nosso coração a Tua palavra. Rogamos, ó Deus, que esta mesma palavra venha produzir em nós fruto do verdadeiro cuidado paternal do Senhor na nossa vida. Pois é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Meus queridos irmãos, certamente estes versículos, estas primeiras palavras do apóstolo Paulo invocando, enaltecendo a Deus Pai, nos leva diretamente a refletirmos sobre o nosso relacionamento com o nosso Pai paterno. Talvez você hoje teve o privilégio de tomar um café com seu pai. Talvez um almoço, ter passeado, ou lido as Escrituras com ele, hoje no dia do Senhor. Certamente, crianças que se encontram aqui com seus pais, é motivo de muita gratidão e conforto ter um pai ao nosso lado. Em saber que nos momentos difíceis o seu pai vai estar com você. Ele vai, criança, lhe proteger. Isso traz uma sensação de todos nós, talvez já crianças crescidas, refletirmos do medo que tivemos em alguma situação e experimentamos o cuidado do nosso pai em nos defender, em voltar com o alimento. Certamente, o seio familiar nos leva a refletir e agradecer por termos um pai por perto. Contudo, também é possível, irmãos, que os nossos pais não tenham sido o melhor pai presente que deveria ser. E que grande desconsolo é experimentarmos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, a ausência do nosso pai. Talvez você experimentou hoje a ausência da separação, pelo seu pai não estar mais presente com você. A verdade, meus queridos irmãos, é que apesar de nos esforçarmos para sermos os melhores pais, nós homens, infelizmente, nós somos falhos. Nem sempre conseguiremos cumprir, muito menos estarmos presentes e prontos para dar aos nossos filhos tudo quanto eles precisam. Paulo, ao escrever essa carta aos crentes em Corinto, ele tem em mente, então, a experiência de ter o cuidado de um pai que não falha. Ele vai nos mostrar, então, aqui que, diferente dos pais terrenos, Deus é aquele que não abandona os seus filhos. E que, ainda que em alguns momentos da nossa vida nos sintamos sozinhos, esquecidos, esta palavra então nos leva a olharmos para o céu e lembrarmos que há um Pai que nunca nos abandonará. Ele mostra então já no versículo de número 1, dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, ele traz à mente e ao coração dos seus ouvintes, e pela graça de Deus essa palavra chega a nós, a lembrarmos que o Deus desse homem, o Pai Celestial desse homem, também é o Pai de todos os santos. Que informação fantástica para a nossa vida! Isso significa dizer que mesmo não tendo os melhores pais nessa terra, humanos, temos um Pai que é infinitamente bom. O Senhor Jesus Cristo, então, nos faz lembrar isso em Mateus capítulo 7, versículo 11, quando ele nos diz: Ora, se vós, que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Então perceba, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, ele leva os seus ouvintes a dar glória a Deus, a enaltecer a pessoa de Deus Pai, pessoa essa digna de todo o nosso louvor. Deus Pai é digno de todo o nosso louvor. E para mostrar isso, o apóstolo, ele nos leva então a olharmos para alguns atributos e encontrarmos então as razões sobejas para enaltecer a Deus. para glorificar a esse Deus que é Pai. Observe no versículo de número 3, que ele já nos mostra aqui algumas razões, apresentando então para os crentes em Corinto esses atributos de Deus que nos leva a exaltá-lo, a louvá-lo. Leia comigo o versículo de número 3, nos diz, todos, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. O Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Observe, irmãos, que ele nos leva então a fazermos uma pergunta à própria declaração que fizemos. Deus Pai é digno de todo o nosso louvor. E a pergunta é, por que Deus Pai merece todo o nosso louvor? Paulo então nos mostra, nos leva a olhar para um Deus que é bom, que é bendito. Ele diz, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo faz o uso de uma expressão hebraica comum para levar então os seus ouvintes a entender, a concordar, a aceitar a realidade de que Deus Pai é a fonte de toda bondade. Não há nenhum ser, nem na terra, nem no universo, que venha se comparar com a bondade de um Deus que é Pai. Ele nos leva então a refletirmos a um Deus que é sempre bom e continuará sendo bom, apesar de nós mesmos. É esse Deus que manifesta o seu cuidado. Paulo então compartilha aqui ao dizer, bendito seja Deus, após passar por tantas dificuldades na vida. Esse homem pode dizer, posso tudo naquele que me fortalece. Tudo posso. Por isso, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo de número 2, o apóstolo Paulo então diz, é o nosso Pai. Esse é um Deus bondoso, um Deus caridoso, um Deus que nos compreende, um Deus que manifesta o seu cuidado a filhos que carecem do seu auxílio, a pessoas como nós que em nossa natureza humana não merecemos nada de Deus, senão a sua ira. Contudo, Paulo, ele diz justamente isso, que Deus seja bendito. Que ele seja bendito na nossa boca, no nosso coração. Tudo o que nós passamos, até mesmo as adversidades da vida, o próprio apóstolo, em outra ocasião, diz que todas as nossas experiências, tudo o que nós passamos, cooperam para o nosso bem. Então nós percebemos um Deus que faz até mesmo daquilo que nós chamamos de mal, em bem. Ele é aquele Deus bondoso que cuida da vida do seu povo, dos seus filhos, mesmo nos momentos mais difíceis em que enfrentamos. Mas observe, olhando e pensando no que Deus nos ensina em sua palavra, em Efésios, por exemplo, capítulo 1, versículo 3, o próprio apóstolo Paulo ensina a igreja a dizer essas mesmas coisas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Observe que esse Deus que é bondoso não é somente aquele que tem suprido as nossas necessidades temporais, mas é esse Deus que manifesta a sua bondade resolvendo as maiores carências da nossa alma. Isso faz toda a diferença. Pois o que importa para um homem que tenha tanto dinheiro, tantos bens, mas não tem o consolo da graça, não experimenta a bondade de Deus? Certamente, não é assim conosco. Deus tem manifestado como um Pai bondoso, bendito, que tem nos dado bênçãos sem medidas, que tem concedido a sua mão estendida a derramar sobre nós o seu cuidado paterno. Mas observe que o apóstolo Paulo não para por aí. Nós temos razões para engrandecer a Deus, para louvar a esse Deus que é Pai, não somente porque Ele é bendito, Ele é bom, mas observe, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos, o Pai de misericórdias. Observe que ele expressa aqui, revela então, esse Deus que não somente é bondoso, mas também é misericordioso. Esse Deus que é Pai de nosso Senhor, é Deus e é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Cristo em sua, enquanto Cristo em sua humanidade, Deus é o seu Deus. Mas enquanto a sua deidade, a sua divindade, Ele é o unigênito do Pai. Esse Deus que também nos adota em seu Filho Jesus Cristo, é esse Pai que é misericordioso. Nós devemos, irmãos, então, louvar a Deus com todo o nosso coração, porque certamente as misericórdias do Senhor não tem fim. O que seria, irmãos, de nós, se não fosse a misericórdia de Deus? O que seria da nossa vida sem a compaixão de um Deus que é Pai, de um Deus que é bondoso, de um Deus que manifesta a sua bondade, estendendo a nós a sua misericórdia? Pois assim, o profeta Jeremias, em Lamentações capítulo 3, versículo 22, nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim. Grande são as misericórdias do nosso Deus. Sem ela, nós estaríamos perdidos. E Deus manifesta a sua bondade e a sua misericórdia sobre nós, dando-nos o seu próprio Filho, para que em Jesus Cristo nós experimentemos as misericórdias do Senhor. Observe, meus queridos irmãos, o quanto nós precisamos louvar a Deus, a esse Deus que é o nosso Pai. não somente porque Ele é bom, não somente porque Ele é gracioso, mas porque Ele é misericordioso. Concordando com as palavras do profeta Jeremias, o profeta Miqueias diz algo semelhante, dizendo no capítulo 7, versículo 18: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? E ele mesmo responde: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Louvado seja Deus, porque o prazer de Deus não é em nos destruir, não é em nos penalizar, porque é isso que merecemos por causa dos nossos pecados. Nós encontramos um Deus Pai que verdadeiramente manifesta a sua bondade, a sua misericórdia, pois a alegria de Deus é ver cada um de nós vivendo uma vida em santidade, vivendo uma vida experimentando do seu cuidado e do seu auxílio. Mas percebe, irmãos, que esse versículo termina mostrando algo confortador para a vida de todo servo de Deus. Nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, todos, e Deus de toda consolação. Deus, então, é apresentado como esse Deus que nos consola. Nos momentos mais difíceis da vida, Deus, Ele está ao nosso lado. Paulo certamente tinha razões para declarar isso de forma experimental, pois grandes foram as tribulações desse homem: naufrágios, apedrejamentos, perseguições, prisões, chicotadas, e tantos temores por fora, temores por dentro, de tal maneira que a tribulação era tão grande que não faltava a pensar outra coisa senão em não suportar e morrer. Mas observe, quem é esse então que está ao seu lado, confortando este homem nos momentos mais difíceis da vida? Ele diz: o Deus de toda consolação. A âncora de sustento a enfrentar as tribulações da vida do apóstolo Paulo estava fundamentado e ancorado no cuidado protetor do Senhor. É Deus então que estava consolando, cuidando. Quando então Paulo nos diz: Deus, esse nosso Deus que é bom, esse nosso Deus que é misericordioso, é o Deus de toda consolação. Isso significa que Deus está pronto a consolar a todos os que em Cristo clamam por Ele. E observe, olhe para o texto, que nos diz que Deus é o Deus de toda consolação. Toda consolação. Não há aqui apresentado um Deus que cuida de parte das nossas aflições. Um Deus que é útil apenas para algumas situações da nossa vida. Não. Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Às vezes nós que erramos, Nós é que corremos para o lugar errado. Procuramos o auxílio a outros. Quando na verdade temos tudo o que precisamos. Porque quantas perdas, quantas adversidades enfrentamos em que o homem não pode consolar a nossa alma. Somente Deus conhece o mais profundo da ferida do nosso coração. A perda de um filho, o diagnóstico de uma doença incurável. A separação eterna dos nossos entes queridos que morrem sem Cristo. Somente Deus pode nos consolar. Isto significa que se em Cristo nós então clamarmos ao Senhor, por mais difícil que venha a ser a dor, o problema que nós enfrentamos, a mágoa que nós infelizmente guardamos contra o nosso próximo, contra nós mesmos por causa dos nossos pecados, somente Deus pode tratar a alma de pecadores como nós. Só Ele pode nos levantar, só Ele pode nos animar, só Ele pode nos mostrar então as razões para realmente vivermos uma vida com propósito. Seja quais forem as dificuldades e tribulações que nós estamos enfrentando, não devemos esquecer que temos razões para louvar a Deus que é o nosso Pai. Romanos capítulo 15, versículo 5. O apóstolo Paulo então escreve a esses crentes, dizendo, leia comigo, Romanos 15, versículo 5. Todos, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. É Deus que nos consola, é Deus que nos leva então a sentir a paz de Deus na nossa vida, uns para com os outros. Por isso Paulo então ele conclama a igreja a louvar a Deus, porque temos um Deus que é Pai, um Deus que é bondoso, um Deus que é misericordioso e um Deus que é consolador. Para que razões mais claras do que essa para vivermos uma vida grata a Deus por tudo o que Ele é e tem feito na nossa vida, irmãos? Deus é bondoso, é misericordioso e é consolador. É Ele que nos ensina, é Ele que endireita os nossos passos. Ele mesmo dizendo aos seus discípulos em João 14, 24, diz, mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará ao meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa é a promessa de Deus para a vida dos seus filhos remidos, perdoados, abençoados por um Deus que é Pai, mas Pai presente, Pai que cuida, Pai que dirige, Pai que abençoa, Pai que protege, Pai que está conosco sempre e estará por toda a eternidade. Mas há, irmãos, para a nossa conclusão, ainda mais uma razão para exaltarmos a Deus e louvarmos a Deus que é Pai. O versículo de número 4 e o versículo de número 5, leia comigo. É Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Observe, irmãos, aqui o que nós encontramos nesses versículos. Nós encontramos então aqui aquilo que Deus faz em nós e por meio de nós. Vou dizer mais uma vez, nós encontramos então razões para dar a Deus todo o nosso louvor por aprendermos o que Ele faz em nós e por meio de nós. Olhe para o versículo de número 4, a parte A, e nos diz assim, leia comigo mais uma vez, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então nós já vimos aqui um Deus que é bendito, um Deus que é misericordioso, um Deus que é consolador, e agora nós encontramos um Deus que é confortador. Deus não somente consola, mas também conforta. Nós encontramos então aqui um Deus em ação, não somente nos consolando, mas agindo ao nosso favor. O conforto de Deus é experimentado pelo apóstolo Paulo nos momentos mais difíceis da sua vida. Não somente ele é consolado, mas nos momentos mais difíceis ele vê Deus agir em seu favor. Não somente em providenciar pessoas para o ajudar, mas também, acima de tudo, em saber que esse Deus é aquele que o livra do maior inimigo da sua alma, a saber, Satanás e as hostes caídas. É isso que nós precisamos então refletir sobre a providência de Deus na nossa vida. Esse Deus que consola o nosso coração quando as coisas não estão bem entre casais, entre filhos, no nosso trabalho, no que se refere ao nosso bem-estar de espírito. Deus também é aquele que age no silêncio. Ele é aquele que providencia os meios para que o resultado seja glória a Deus pela nossa boca, como resultado daquilo que Deus já fez e continuará fazendo na nossa vida. É dessa maneira, irmãos, que Ele diz, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É Deus de quem nós mais precisamos, é do auxílio dEle, é esperarmos nele, é confiarmos completamente nele. Não apenas nos interessarmos em ouvir o seu conselho, mas aqui é uma expressão de uma entrega de confiança total a um Deus que está trabalhando ao nosso favor. Esse é o Deus que vela por nós. Esse é o Deus do qual merece todo o nosso louvor. É assim que nós aprendemos o que Deus faz em nós e por nós. Ele não somente nos abençoa, Ele não somente nos perdoa, Ele não somente nos consola, Ele também nos conforta com a sua provisão e com o seu cuidado. Confiar em Deus e descansar no seu cuidado soberano e paternal é algo que nós precisamos desejar e buscar mais do que tudo na nossa vida, como crentes perdoados. Mas não somente isso. A parte B desse versículo nos mostra então o que Deus faz por meio de nós. Pois se Deus, Ele nos conforta, nos consola, como nos mostra Isaías capítulo 51, versículo 12, aonde o próprio Senhor nos diz: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Eu sou aquele que vos consola, diz o Senhor. Ele, então, é esse que marcha ao nosso encontro, ao encontro da nossa dificuldade, para nos tirar em seus braços paternal e nos levar para a água de descanso. Ele é aquele que sacia a nossa alma, nos faz, então, levantar a nossa cabeça e prosseguir sabendo que o nosso Senhor vai à nossa frente. Mas observe que nos é dito. Por que Ele faz isso também por nós? Leia comigo. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação, todos, com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Percebem, irmãos, que o que está sendo dito aqui para nós é que esse cuidado de Deus, aquilo que nós enfrentamos na nossa vida e temos experimentado de perto o que Deus tem feito por nós, tem um aspecto pedagógico. Não é possível que passemos a vida inteira batendo a cabeça e errando nas mesmas coisas e não conseguindo ver o cuidado de Deus na nossa vida. Sabe aquele menino, aquele filho mal, filho ingrato, que está de boca cheia comendo e dizendo: só como arroz, essa carne de novo, não é possível, já estou enjoado de comer contra filé. Ah, meus queridos irmãos, se olhássemos no espelho, nós encontraria muitos filhos assim, mal agradecidos, com tantas coisas que Deus tem feito na nossa vida. Como somos difíceis de aprender coisas tão fáceis. É por isso que nós precisamos rogar ao Pai que Ele nos ajude e nos ensine, para que essa experiência de vida aos pés do Senhor possa ser útil não somente para você, mas para outros que venham passar por momentos tão difíceis quanto o que você já passou. O que nós aprendemos então aqui, irmãos, é que a igreja deve ser um instrumento nas mãos de Deus para consolar os aflitos. Esse é o ensinamento, é a instrução dada aqui. Ele É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. A boca fala do que o coração está cheio. Do que o nosso coração está cheio? Temos tantas preocupações na vida. Temos tantas coisas, arrumar menino, trabalhar, fazer tantas coisas na nossa vida, que se vacilarmos, esquecemos das coisas mais importantes. De orarmos, buscarmos a Deus, de orarmos com os nossos filhos, ensiná-los, educá-los no caminho do Senhor. A instrução que aprendemos, a experiência que aprendemos com Deus, deve ser compartilhada dentro da nossa própria casa. E o que temos visto nos nossos dias são muitos filhos magrinhos, fraquinhos. Mas não é por falta de massa corporal, mas por falta de liderança de um pai, de uma mãe, de uma família que investe tempo com os seus filhos a compartilhar o que Deus tem feito por nós. Igreja não vai mudar ninguém, somente Cristo. Não pensemos, meus queridos irmãos, que o tempo será suficiente para não falharmos na vida, que as leituras das Escrituras, lendo diversas vezes, venha a ser uma garantia para nós de que seremos crentes robustos na fé. A nossa confiança deve estar fundamentada em Jesus Cristo. Porque se temos Jesus Cristo, então temos a verdadeira consolação. Se temos Cristo, então temos o verdadeiro conteúdo para trazer graça, misericórdia e mostrarmos então o caminho para aqueles que estão abatidos. Versículo de número 5, então, nos mostra justamente isso. A maneira como nós nos apropriamos dessa graça. É aqui que nós vemos então a garantia, o meio pelo qual a bondade, a misericórdia, o consolo e o conforto de Deus Pai é conferido a nós, a saber, por Jesus Cristo, seu Filho. Lemos mais uma vez versículo 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Por meio de quem? De Cristo. O que está sendo dito aqui é que Deus, aqui uma garantia nos dada de que Deus Pai estará sempre conosco, de que a sua bondade será sempre manifesta a nós, de que verdadeiramente seremos confortados, de que experimentaremos da sua misericórdia todos os dias da nossa vida, de que experimentaremos o seu consolo se estivermos em Cristo. Se a nossa busca for por meio de Jesus, isso aponta para uma aliança, para um relacionamento, para uma entrega total a Cristo. Quem pensa que terá e experimentará dessas maravilhosas bênçãos sem uma união, uma aliança com Cristo, está terrivelmente enganado. Jesus, ele nos mostra isso em Mateus 11, versículo 23, 28 e 29. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus e assim concluirmos com esses versículos. Mateus capítulo 11, versículo 23. De número 28 e 29.
Sendo assim, o Senhor Jesus Cristo convida todos os aflitos e abatidos, dizendo: todos, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Esse é o convite que Jesus Cristo faz a todos aqueles que verdadeiramente espera e clama pelo conforto e consolo da alma. Jesus Cristo diz: vinde a mim, porque só em mim achareis descanso para a sua alma. Só em Cristo é que nós seremos então aliviados do peso, da angústia. Só Ele e só nele é que nós encontramos conforto. Só nele é que experimentamos do amor de Deus. Só nele é que experimentamos da misericórdia divina. É só nele que nós encontramos verdadeira justificação. É só nele que nós aprumamos a nossa vida. É que nós tomamos verdadeira direção, vida com propósito. Vida que em tudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Jesus Cristo então faz o convite: vinde a mim, venham a mim. Pois ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que Deus nos ajude, meus queridos irmãos, em tantas coisas que nós enfrentaremos nessa vida. Que Deus os abençoe com a sua bondade. Que Ele manifeste sobre a sua vida e sobre a sua família a misericórdia que somente em Cristo nós alcançamos. Que nele você encontre todo o conforto e consolo para a sua alma. Venha hoje mesmo a Cristo e encontrará paz com Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, para te dar graças e bendizer o teu maravilhoso nome. Pedirmos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Senhor, que é Deus Pai, Deus de toda bondade, de infinita misericórdia, consola nossa alma, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Lança, Senhor, no mais profundo abismo os nossos erros e os nossos pecados. Ah, Senhor, lava-nos a cada dia com a esperança e a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é um Pai presente que não nos abandona, pelo contrário, que se importa em nos instruir, em nos educar, em nos tornar filhos fortes, espirituais. Ó Senhor, não permita que voltemos às mesmas práticas, ou que as adversidades temporais da vida venham a ser tão grande que desanimemos e desistamos em te seguir. Sustenta o teu povo. Abençoa, Senhor, os jovens da nossa igreja, para não se renderem, ó Deus, às propostas de uma felicidade sem Cristo, em um mundo que jaz no maligno. Pelo contrário, Senhor, faz-nos viver tanto jovens quanto adultos na terra, com o nosso coração no céu. Ajuda-nos a olhar, ó Deus, e usar o nosso intelecto, a nossa razão, ó Deus, os nossos bens, a nossa saúde, para algo muito mais sublime do que a satisfação da nossa própria carne. Que o Senhor, ó Deus, nos dê a graça de sermos encontrados, louvando o Senhor em todo o tempo, para a glória Tua. Faz isso, Senhor, na nossa vida. Levanta, Senhor, nessa noite os abatidos. Restaura, Senhor, as famílias quebradas, os relacionamentos partidos. Trabalha, Senhor, nos corações dos pais e dos filhos, para que a semelhança da nossa necessidade de reconciliação e comunhão com o Senhor venha a ser visto, Senhor, em um relacionamento mais próximo, que venha vislumbrar o nosso relacionamento com o Senhor, a saber, o nosso relacionamento com o nosso Pai sanguíneo. Faz isso, Senhor. Trabalha na nossa vida, para que possamos aconselharmos uns aos outros, no temor do Senhor, na comunhão do Senhor, na comunhão dos santos, para a Tua glória e para o Teu louvor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.